de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Alô, Brasil!
Obrigada pela companhia. Um beijo grande para você que vive para ensinar.
Ô, Sandra, eu ia mandar um abraço especial pro pessoal que nos ouve pela Nacional da Amazônia. Mas agora, quando você se referiu a quem vive para ensinar...
Ué, o que que tem, Cadu?
Bom, eu lembrei que todos nós vivemos para ensinar, né? Professores, pais, tios, irmãos, nós aqui no Escola Brasil.
Ah, ensinar e aprender, né? Uhum. Para ser um bom mestre, a primeira regra é ter a humildade de um aprendiz.
Então, abraço para todo mundo e viva nós! A propósito, no programa de hoje nós vamos provar que pais, mães, irmãs e irmãos podem ser ótimos professores.
Bons exemplos não faltam. Daqui a pouco você vai ouvir a entrevista de uma professora que dá aula de história usando música.
E vamos todos aprender o que fazer com o lixo que sobra dos laboratórios escolares.
Quem teve um ótimo aprendizado foi o Matuto. Ele está chegando de um passeio pela Mantiqueira, gente. Vem direto pra cá contar o que viu e aprendeu.
Bom, quero ouvir tudo logo, mas por agora, acho que nós vamos ter que aprender a esperar, porque é hora do intervalo.
Mas é ligeiro.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Ninguém pode me maltratar, tá no estatuto.
Quem maltratar e fizer uma criança ou adolescente passar por vexame ou algum tipo de constrangimento pode pegar cadeia. De 6 meses a 2 anos de prisão. E a escola tem a obrigação de denunciar ao Conselho Tutelar os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos envolvendo os alunos.
Escola Brasil!
Cadu, eu tô lendo um livro muito interessante, sabia?
Ah, é?
O autor diz que todas as mães e pais são pedagogos.
Ah, concordo, mas baseado em que ele diz isso, hein, Sandra?
Bom, baseado na origem da palavra pedagogia, lá na Grécia, viu?
Uhum.
Pedagogia vem da união das palavras paidós, que quer dizer criança, e agodé, que significa condução.
Ah, bonito e lógico, né? Pedagogo, então, é a pessoa que conduz uma criança.
É isso mesmo. Para desenvolver o assunto, a gente vai conversar com o professor Erasto Fortes, da Universidade de Brasília. Ele é uma das pessoas que mais entende da profissão de pedagogo no Brasil. Olá, professor Erasto, tudo bem?
Tudo bem.
Professor Erasto, conta pra gente o que é que um pedagogo ou uma pedagoga faz.
Bom, um pedagogo, ele se destina à educação infantil de crianças até 5 anos e dos anos iniciais do ensino fundamental até o 4º ano. Ele pode também atuar ensinando matérias pedagógicas no curso antigo normal, né? Pode também trabalhar na área de serviço, de apoio escolar, né? Em qualquer situação que estejam previstos conhecimentos pedagógicos.
Bem, professor, só para a gente entender um pouquinho mais, quais são as áreas nas quais o pedagogo pode atuar?
O curso de pedagogia, ele é muito interessante porque ele prevê a possibilidade de que o formado pedagogo ou pedagoga possa atuar na escola, né, tanto na área de magistério, nesses níveis que eu indiquei, como na área de colaboração à direção, à própria direção da escola, supervisão. E ele pode atuar também fora da escola, né? Por exemplo, num serviço público, existem concursos em vários ministérios, vários órgãos públicos que prevê a contratação de pedagogos.
É, o ensino fundamental é obrigatório no Brasil e passou a ser de 9 anos. Ou seja, crianças de 6 anos já podem ser matriculadas no ensino fundamental. Isso representa um aumento de vagas de trabalho, né? O senhor acredita que este seja um bom momento para se estudar pedagogia?
Estamos num bom momento para estudantes de pedagogia que queiram se habilitar a essa profissão.
Uhum.
Como esse é um processo que eu acho que os governos vão estar muito empenhados nesses próximos anos, a profissão de pedagogo é uma profissão altamente importante, porque é dela que vai sair a possibilidade, né, de técnicos bem formados, uhum, de docentes bem formados, de educadores, né, com compromisso com essa atividade.
Muito bem. E os salários, professor?
Olha, o salário de pedagogo, ele vai variar na dependência da atividade que ele vai exercer. Nós sabemos que, infelizmente, a profissão de professor ou professora no Brasil, ela não é tão valorizada quanto ela mereceria, né?
Sim.
Apesar disso, vários sistemas municipais e estaduais vêm fazendo planos de carreira de maneira a valorizar o salário do professor. Fora do ambiente escolar, né, na área de serviço público, existem concursos de valorização bastante alta da profissão de pedagogo.
Ok, professor, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, viu?
Eu é que agradeço em meu nome pessoal e em nome da minha instituição, que é a Universidade de Brasília.
Muito bem, e se você quer saber mais sobre pedagogia e a profissão de pedagogo, aí vai a nossa dica.
Entre em contato com o Conselho Nacional de Educação em Brasília pelo telefone 61, que é o código de área daqui, 21046339.
Repetindo, telefone do Conselho Nacional de Educação, 61 21046339.
Escola Brasil.
O Escola Brasil vai sortear 30 bibliotecas com 200 livros em cada uma para quem vive na zona rural.
E vai sortear logo, porque a promoção está terminando.
As bibliotecas são do projeto Arca das Letras, do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Então, o que você está esperando, hein? Escreva para o Escola Brasil promoção Arca das Letras. Na carta, peça que a biblioteca seja instalada no local onde toda a sua comunidade possa usar.
Olha, e uma coisa muito importante, não esqueça de dizer porque você precisa dessa biblioteca, hein? Anota o endereço da nossa caixa postal.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
Atenção, ouvinte, porque a próxima matéria é um belo exemplo de como se desenvolve e se aplica um método pedagógico. Pronta para viajar ao passado?
Ai, Cadu, isso parece pergunta do professor Neurônio. Por acaso você tem uma máquina do tempo, é?
Todos nós temos. Eu tenho certeza que você, Sandra, e você também, prezado ouvinte, já deram uma viajada no tempo.
Quem viajou foi você, Cadu. Como pode ser?
Ué, presta atenção. Para viajar no tempo, nós só precisamos, por exemplo, de uma música. Já reparou? Quando a gente escuta uma música que traz lembranças, parece que se transporta para a época em que aquilo aconteceu.
É, tem lógica, Cadu. Às vezes ouvindo uma música de, sei lá, assim, 2 minutos, eu lembro horas da minha vida. Mas de onde você tirou essa ideia?
Não, a ideia não é minha, não. É da professora Valéria de Souza Dome, do Colégio Assunção, em São Paulo. É que ela usa a música brasileira para fazer viagens pela história do Brasil com os alunos da primeira série.
Ah, e você tá falando do projeto de Noel Rosa, Lulu Santos, A Canção do Tempo?
Esse mesmo.
Gente, vocês precisam ver que jeito mais interessante de aprender história. Posso contar, Cadu?
Por favor.
Bom, a professora faz uma linha do tempo junto com os alunos e para cada momento da história, ela escolhe uma música.
Aí ela pega essa música e usa como ponto de partida para contar para as crianças sobre os costumes, a arte, a política e o jeito de viver da época em que essa música foi escrita.
Para falar do início do século, por exemplo, ela toca Carinhoso do Pixinguinha, em 1917.
Ouvindo assim, dá até para imaginar as pessoas andando de bondinho naquela época, né? Imaginou aí?
Já para contar sobre a década de 60, época da ditadura militar, ela pede ajuda pro Caetano Veloso.
Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país.
Aí ela fala da Tropicália, da ditadura militar, da censura e de como a música foi uma forma de resistência cultural. Não é genial?
Bem, agora só chamando a própria professora Valéria, dona dessa ideia, pra gente saber mais sobre esse projeto. Vamos lá? Alô, professora, tá ouvindo a gente?
Tô ouvindo, sim. Como vai? Tudo bom?
Ah, tudo ótimo, professora.
É um prazer falar com a senhora, viu?
Bem, vamos perguntar por que juntar história e música?
Bom, o que a gente percebe é que as crianças desconhecem a história da música brasileira. E formar crianças, é preciso que a gente retome a história da gente. Então, o objetivo é contar para as crianças que a música tem uma história e que essas músicas, apesar de não serem tocadas nas rádios ou mesmo nos programas de televisão, elas são muito bonitas e que merecem ser ouvidas, uhum. porque elas também contam sobre a vida daquela época.
Mas né? É meio cedo, assim, para ensinar história para as crianças? Porque o projeto foi feito com alunos da primeira série, né? Eles conseguem acompanhar?
Ah, nossa, eles dão baile na gente, viu? Não dá pra você subestimar a inteligência de uma criança nessa idade, porque eles compreendem perfeitamente bem.
É verdade.
Bom, agora, conta pra nós, quais são as músicas que as crianças mais gostam?
A Chiquinha Gonzaga, quando fala no Abre Ala. Noel Rosa, com a conversa de botequim. Carinhoso, do Pixinguinha. E depois vem Bossa Nova, eles amam de paixão.
É,
então,
mesmo?
Quando entra o Tom Jobim.
Nossa, que bom saber que a meninada se envolve assim, viu? Agora a gente percebe que o sucesso de todo esse trabalho só aconteceu por conta da dedicação da senhora em pesquisar, né? Correr atrás. Um projeto assim exige muito do professor, né?
É, na verdade, eu acho que é uma grande oportunidade do professor estar aprendendo.
Uhum.
Você cresce com eles, né? O importante é que você esteja disponível para ir atrás.
Tá certo. Afinal, nenhum projeto vai pra frente se o professor não tiver essa disponibilidade, né?
É isso aí. Tá de parabéns, viu? Um beijo grande pra senhora e obrigada.
Obrigada pra vocês também.
Okay, tchau,
tchau,
tchau.
Tchau, tchau.
Bem, você também pode fazer um trabalho assim, usando músicas, filmes, programas antigos de rádio, propagandas, tudo como material didático.
Vamos dar umas dicas para você fazer sua pesquisa musical na hora de preparar a aula. Você pode visitar o site do dicionário Cravo Albim de Música Popular Brasileira na internet. Lá você encontra tudo sobre os grandes compositores do nosso país. Anote aí o endereço: www.dicionariompb.com.br.
Pois é, repetindo, esse MPB de Música Popular Brasileira, né? Então, www.dicionariompb.com.br.
Toque musical.
Bem, vou pegar uma carona nessa matéria pro toque musical de hoje. Ô DJ, a gente tem aí Chega de Saudade na mão?
Vai, minha tristeza.
Chega de Saudade, do Tom Jobim e Vinícius de Moraes, gravada com a batida inconfundível de João Gilberto, é um divisor de águas na música brasileira.
Oi, como? Compositores do nível de Chico Buarque, Caetano Veloso e Edu Lobo admitem que essa foi a música que mais influenciou todos eles.
Era uma época em que o Brasil estava vivendo o novo. Em 1958, a seleção brasileira tinha sido campeã mundial de futebol.
O país vivia a fase da industrialização. Foi um período de grande liberdade, otimismo e confiança. O presidente da República, Juscelino Kubitschek, era chamado de presidente Bossa Nova.
Depois de Chega de Saudade, a música brasileira não foi mais a mesma. Aliás, nem o país.
Vai, minha tristeza, e diz a ela. Sem ela não pode ser. Diz-lhe uma prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Mas Ai, se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca.
Ouvimos Chega de Saudade, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, com João Gilberto.
O Escola Brasil volta logo depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Ô, compadre, no semiárido brasileiro é um pouco mais difícil de se viver do que no resto do Brasil.
Isso é problema, né?
Lá tem quase 11 milhões de crianças de 0 a 17 anos lutando muito. 350 mil estão fora da escola.
Ah, isso é problema.
A situação é mais séria, compadre. Lá falta água nas casas, falta emprego pro povo.
É?
A mortalidade infantil é muito mais alta.
Ah, isso é problema.
É, para com essa viola. É só problema que você sabe falar, compadre. É só juntar o trabalho da sociedade civil organizada, dos governos municipais, estaduais e federal, que tudo melhora.
Bom, aí é solução, compadre.
Então não fica aí parado. Levanta, homem. Eita!
Garantir os direitos dos 11 milhões de meninos e meninas do semiárido é responsabilidade de todos. Ande e Unicef, por um mundo melhor para crianças e adolescentes do semiárido.
Você já conhece a página do Escola Brasil na internet? O endereço é www.escolabrasil.org.br.
Repetindo, www.escolabrasil.org.br.
Lá você pode escutar os programas que perdeu, enviar e-mails.
Então, tá esperando o quê? Visite a nossa página, dê sugestões, ajude a fazer esse programa que também é seu, né? A sua opinião é muito importante.
Se você não tem computador, escreva pra gente pra dizer como está a sua escola, a sua comunidade. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
Era uma vez um laboratório de química que depois de muitos e muitos anos foi desativado.
E agora, hein? O que fazer com aquele montão de produtos perigosos?
Professor, professora, diretor ou diretora de escola, se por aí tem um antigo laboratório ou materiais químicos que já não estão sendo usados, muita atenção.
Todo cuidado é pouco na hora de descartar materiais químicos ou biológicos. Eles podem poluir gravemente a natureza se jogados fora de maneira errada.
Por isso, nós fomos pedir orientação ao professor Antônio Guarita, do Instituto de Química da Universidade de Brasília, e ele explicou quais as medidas principais para descartar esse tipo de material.
A primeira coisa para o descarte é o material estar identificado. Não se descarta um material perigoso, né, um material químico, sem ele estar devidamente identificado e rotulado. A segunda coisa é que, em se tratando de mistura, eventualmente teve uma aula no laboratório e foram misturados mais de um produto, ele faça uma caracterização dessa mistura, desse produto, e classifique de acordo com o risco que ela representa.
Tomando sempre os devidos cuidados para identificar e embalar, certo? Mas e depois, hein? O que deve ser feito com esse lixo?
O que pode ser feito é que cada escola dessa tenha um local para que esse material fique armazenado. A escola teria que ter um responsável por esse armazenamento. Quando chegar numa determinada quantidade, isso seria recolhido para um centro maior, né? Uma cidade maior, onde juntaria com todas as escolas e aí faz uma destinação só de uma quantidade maior.
Essa é uma tarefa da Secretaria de Educação. Agora, é importante você, diretor, professor, comunicar à secretaria os seus procedimentos em relação ao lixo dos laboratórios da escola.
Vixe, quem que é esse sujeito que tá chegando aí todo sujo de barro, de folhas?
Fui, desbravei, venci e voltei.
Caramba, Matuto, já vai chegando, jogando mochila, esse monte de coisa aqui em cima.
É essa?
De onde é que você veio, moço?
Eca, olha essa bota cheia de lama.
Cheia
não
de lama?
Não chega perto de mim, hein?
Não, peraí. Cheia de lama e de experiência. Ah, você tá falando? Você tá falando aqui com o Matuto, expedicionário mais charmoso do Brasil.
Que a mochila, chapéu, apito, menino.
Na realidade, o meu pé tá doido, Cador.
Oi.
Sandrinha, peraí. Deixa eu tirar essa bota aqui.
Eca.
Ah, se essa bota falasse, vocês iam ficar besta de tanta sabedoria, viu, gente?
É mesmo, é o que ela diria pra gente.
Ela ia dizer pra vocês, sabe o que ela diria?
O quê?
Ela diria que pisou em rochas de milhões de anos, conheceu... cansado só. Conheceu várias espécies de solos e vegetações e aprendeu um tantão sobre o meio ambiente.
E onde é que você estava?
O Matuto aqui foi uma expedição de estudos ambientais.
Mas você é chique, hein?
É.
Nossa,
eu fui aprender mais um cadinho como é que se preserva o meio ambiente pra valer mesmo, assim, entendeu?
Ao pé da letra.
É isso, ó. Porque saber, eu já sei, né? Porque eu já sou lá do meio do trem, né? Mas, ó, conhecimento nunca é demais, né?
Ah, muito
ó,
bem.
Olha aqui no mapa aqui, Cadu, ó.
Opa, aqui, ó. Deixa eu ver esse mapa aqui. Olha, isso, ó. Serra da Mantiqueira.
Aqui, ó. Eu fui aqui, ó.
Aonde?
Aqui no Ayuruoca, sul de Minas, aqui, ó. Ayuruoca, aqui, ó.
Porque a Serra da Mantiqueira
aqui
pega os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Mas é em Minas que está a maior parte da serra, né?
É, a Serra da Mantiqueira faz parte da Mata Atlântica, né, Matuto?
É, você tá vendo aí?
Vi sim.
É. Ô, Cadu.
Chique, hein?
Eu tô vendo que vocês foram bons alunos de geografia, hein?
Tá vendo, menino?
Geografia da minha cultura, hein?
Você sabia que Mantiqueira significa montanha que chora na língua tupi?
Ah, deve ser causa da grande quantidade de nascentes, riachos e cachoeiras que tem lá, viu, Sandrinha? Menino, mas foi um fim de semana inteiro, hein? No meio do mato, onde eu gosto, né? Andando pelos meios dos riachos, né? Até o Pico do Papagaio.
Ah, é?
É mais de 2.000 metros de altitude. Mas foi um estudo assim, misturado com esporte de aventura, né? Porque essa subida não é mole, não. Você tem que ter sustância assim na junta do joelho.
É verdade, então, quem diria? Como é que foi essa aventura, hein? Precisou até de bússola, eu tô vendo uma aqui também, ó.
Ô, Cadu, é o seguinte, que tinha trilha lá que a gente não sabia direito onde era.
Ah,
é por isso que às vezes tinha de olhar na bússola mesmo pra saber, assim, pra que lado o grupo tava indo, sabe como é que é? Mas, ó, tem outras coisas também que pode orientar a gente, sabia?
Tem o sol, as estrelas, né?
Mas tava chovendo, Cadu. Não tinha sol. Esse é que é o problema, viu? Tava chovendo e não dava pra ver o céu. E a gente no meio da mata, né? E não achava a trilha. E aí?
E aí?
Olhamos as árvores.
As árvores?
É, as árvores. É, exatamente. Cadu, você sabe que onde as árvores têm assim uma vegetação mais intensa, assim, você vai olhando assim, do pé dela até chegar lá em cima, assim, ó. Onde você vê assim que tem uma vegetação mais intensa, o ladinho dela, cheio de plantinhas e musgos no tronco, é o sule.
Ah, essa eu não sabia.
Ah, mas é que bate mais sol, viu, do lado norte, o ano inteirinho. E as plantas que precisam de proteção do sol, crescem mais do lado sul das
árvores. Mas olha que sabedoria dessas plantas.
É impressionante. Tem lugar que as árvores é lisinha de um lado e do outro é cheia de musgos, bromélias, líquens, viu? Que são aquelas manchas brancas, né? Vocês podem observar. Ó, esse é um desafio aí pra todo mundo. Professor, professora, viu? Aluno, vai lá conferir.
Ah, então é só olhar no mapa, né?
É.
Se tiver que ir pro sul, vai em direção ao lado onde o tronco da árvore tem mais musgos.
Tá aí, hein? Mais um conhecimento muito útil. Muito obrigado pela dica, seu Matuto. Na próxima expedição que eu for, vou usar.
Então você tem que agradecer a Mariana.
Ah, é?
É uma das instrutoras da nossa trilha que ensinou isso pra nós.
Legal.
Ela é bióloga, viu? Ela vai até mandar um beijo. Eu vou até mandar um beijão pra ela, pode?
Pode,
claro. Um beijo pra ela. Beijão pra você, viu,
faz
Mariana?
Faz o barulhinho do beijo aí. Ai, que beijo gostoso.
Beleza. Um abração também pro Humberto e pro Renato, viu? Que me ensinaram muitas coisas mesmo, viu? E pro pessoal ali do Outward Bound, fala aí pra mim, Cadu.
Outward Bound.
É do Brasil?
É do Brasil.
É Outward Bound do Brasil.
É uma ONG, né?
É
uma ONG.
Essa ONG dá esses cursos aí, viu, Cadu?
Uhum.
Agora eu vou fazer várias expedições dessas, viu?
Legal,
já pensou,
né?
Quanta coisa eu vou aprender?
Ai, a natureza é realmente incrível, né?
Tudo tem uma função, Sandrinha. Uma razão de ser.
E não é?
E tem dito. Bom, dito isso, né? Eu vou vazar na braquiária, que a natureza lá da Fazenda Matinha me espera, menina.
Certo, mas peraí que você não explicou pra que esse apito aqui.
Essa vida aqui, cara, é o seguinte.
Eu não vou apitar alto, que senão os microfones aqui vão ficar tudo doido.
Deixa eu explicar pra você aqui, ó.
Não, isso aí.
Esse apitinho aqui é pra quando a gente tinha que ir assim, pra um lugar assim reservadinho, sabe?
Pra um lugar reservado?
Fazer aquelas coisas que ninguém pode fazer pra nós assim, né? Aí eu tinha que levar o apito, né?
Não, isso eu entendi onde é que você foi, mas por que o apito, menino?
É que se a gente, assim, afastasse muito, né, e perdesse, era só apitar. Agora, conforme a situação, não podia apitar muito forte, né? Tchau pra você, gente!
Tchau, Matuto Apitador!
Tchau, Matuto Expedicionário!
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação. Governo Federal.
É possível alguém estudar com um barulho desses? O estudo é bom no lugar tranquilo, de preferência numa mesinha no quarto. Aparelho de som e televisão desligados e os barulhentos de plantão bem longe. Com certeza você vai aprender muito mais. Aproveite seu tempo e aprenda mais e melhor. Uma dica, Escola Brasil.
Escola Brasil.
E a promoção Arca das Letras está no finzinho, mas ainda dá tempo para você.
O Escola Brasil vai sortear 30 bibliotecas com 200 livros em cada uma para quem vive na zona rural.
As bibliotecas são do projeto Arca das Letras, do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Tá esperando o quê? Escreva logo para o Escola Brasil, promoção Arca das Letras. Na carta, peça que a biblioteca seja instalada no local onde toda a sua comunidade possa usar.
E não esqueça de dizer por que você precisa dessa biblioteca, tá bom? Anota o endereço da nossa carta.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
Muito bem, por hoje é só.
E foi bastante. Falamos de pedagogia, como usar música para ensinar história.
Uhum, e ficamos sabendo como alguém pode se orientar na mata olhando as cascas das árvores.
Se ficou com dúvida ou quer saber mais sobre estes assuntos, escreva.
O Escola Brasil volta amanhã.
Tchau.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.